Amém? Graças a Deus. Quem veio receber do Senhor hoje à noite? Amém. Aleluia. Obrigada, Pai. Reconhecemos a Tua palavra, a Tua instrução, o Teu Espírito e a Tua unção que está nesse lugar. Somos a Tua igreja, Pai. Sabemos que o congregar foi algo que o Senhor instituiu. E nós estamos aqui em obediência à Sua palavra. E sabemos, Pai, que o Senhor sempre supera as nossas expectativas. E todos aqueles que chegaram aqui prontos, como nós aprendemos de manhã, que já começaram o seu culto em casa, vão receber uma porção que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E eu te dou graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Aprendemos de manhã que o nosso culto começa aqui não, né? Amém? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava se arrumando para vir para cá, você pensou mais ou menos assim, por que é que eu vou para lá? Por que é que eu vou para a igreja? Só porque hoje é domingo? Não é? Deixa eu te perguntar, por que é que você está aqui? Você sabe por que é que você está aqui? Você sabe que a gente tem que fazer as coisas conscientes do que a gente está fazendo? Para que a gente possa tirar disso os benefícios que a gente precisa? Pergunta aí para seu vizinho, por que você está aqui? Escute alguma coisa aí dele. Aleluia. Deixa eu lhe dizer por que você está aqui, você quer saber? Porque você precisa estar aqui. Diga, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui. Diga, não é para dar ibope ao ministro, não, diga. É porque eu preciso. O ministro não precisa do seu ibope, nem tampouco o pastor. Quem precisa estar aqui hoje é você. Toda vez que você vier para o culto, pense nisso. Eu vou porque eu preciso. Do jeito que você precisa comer, você precisa ouvir a palavra. Amém, gente? Então, eu estou aqui porque eu preciso. Apesar de fazer exatamente 2 meses que eu ministrei aqui, né? Mas eu estou aqui porque eu preciso. E quando eu não estou aqui, eu estou congregando. Amém, gente? Aleluia. Então declare comigo, eu estou crescendo. Em graça. Em estatura. E em sabedoria. Diante de Deus. E dos homens aqui na terra. Amém? Aleluia. E queridos, olha, se você reconhecer a unção de Deus que existe na minha vida, você vai receber dela. Né? Jesus, certa vez, lendo, ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, para pregar os quebrantados de coração. A unção de Deus sobre a nossa vida não é para pegar para orgulhoso. Ninguém é ungido para pregar. Sabe que orgulhoso não recebe da unção? Só recebe da unção quem tem um coração quebrantado diante de Deus. Porque a unção é para ensinar os quebrantados de coração. Amém? Então, você só não recebe hoje se você for um orgulhoso. Mas se você tem um coração sincero e contrito, Deus vai te alcançar. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos. Aleluia. Então, nós vamos hoje, geralmente, as últimas ministrações que eu tenho feito, não é nem porque eu estou estudando para isso. São palavras que Deus tem ministrado para mim mesmo, pelo Espírito Santo. E eu entendo que quando Deus ministra algo para mim, não é só para mim, porque de dentro de mim fluem rios, amém? E os rios que fluem de mim não é para mim, é para alcançar outros. E aí eu quero que você leia comigo, nós vamos falar um pouco hoje à noite sobre espírito de intimidação. Como é que age o espírito de intimidação e por que age? E o que é isso? Então, aqui em Salmos, eu vou te mostrar logo por que é que esse espírito, ele rodeia a igreja e quer nos parar. Em Salmos 91, no verso 14, eu não vou ler ele todo, né? Mas diz assim, Salmos 91, verso 14. Aleluia. É o Senhor falando, né? Ele diz assim, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa palavra salvação é sozo, que quer dizer cura, libertação, proteção, preservação. E a Bíblia está dizendo que aqueles que invocam ao Senhor são beneficiados por Ele, que são saciados por Ele com essas coisas, com cura, com libertação, com preservação, com proteção, com prosperidade. Basta a gente saber invocar a pessoa certa. Amém? Porque ele disse: olha, quem se apega a mim com amor vai me invocar e eu tenho uma resposta. Então Deus sempre vai ter uma resposta para você. E qual é a resposta que Deus quer te dar? Cura, proteção, libertação, preservação, prosperidade. Amém? E queridos, Deus nos chama não só para sobreviver. Deus nunca mandou Jesus para que a gente pudesse sobreviver. Ele mandou Jesus para a gente ter uma vida abundante. Amém. Sobreviver é uma coisa e ter vida abundante é outra. Aleluia. Você não está aqui, não nasceu de novo, só para sobreviver. Amém. Estou levando, deixe de levar. Jesus já levou tudo que precisava, amém? E queridos, entenda que tem uma vida abundante para você aqui na terra. Amém? E é por causa dessa vida, amados, que a gente, que de vez em quando se levanta um espírito querendo nos intimidar, nos prender. Porque, amados, o diabo, ele não pode possuir mais o crente, mas ele pode colocar uma âncora na tua alma para te prender, te parar e te paralisar. E tem muitos parados por causa dessa âncora que Satanás tem colocado na alma deles. Aleluia. E sabe, amados, eu sei que tem muita gente que me acha extremamente exagerada quando eu falo de prosperidade. Falam mal, não diante de mim, me confrontando, mas através de algumas coisas que não vale nem a pena citar. Mas a gente sabe, quem tem o Espírito Santo sabe quando é atacado, né? E as pessoas às vezes me acham exagerada quando eu falo alguma coisa nesse tipo, mas deixa eu te dizer, é porque eu já aprendi pela palavra o suficiente para entender que Deus quer me dar muito mais do que aquilo que eu posso contar. E eu vou lhe mostrar isso na palavra. Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Aleluia. 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 E eu vou lhe dizer uma coisa, amada. Você pode viver sua vida mesquinha, mas não me condene, porque eu creio numa prosperidade que Deus vai me dar, aquilo que eu não posso contar. Amém. Aleluia. Fique à vontade para ser miserável o resto da sua vida. Deus não fez isso para mim. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão. E a Bíblia diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão, já são abençoados com o crente Abraão. E a Bíblia diz, amados, em Gálatas, no capítulo 3, que Cristo se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até mim, graças a Deus. Isso já chegou para mim e para você. E a Bíblia diz que a aliança que Deus fez com Abraão foi essa. Diz que Deus conduziu Abraão, no verso 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Pela aliança que Deus fez com Abraão, Deus quis dizer para ele: o que eu tenho para você, meu filho, você não pode contar. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu fui abençoado com o crente Abraão. Amém. E ele diz mais em Gênesis, no capítulo 32, no verso 12, tem mais. Deus falando também com Abraão. Ele disse assim, Gênesis 32, verso 12: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. A Bíblia diz, Jesus falando certa vez, ele diz, por meio de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabelece. Nós vemos dois versículos, Deus falando com Abraão, não é? Fazendo uma aliança com ele, dizendo, olha, o que eu tenho para você, você não pode contar. E quando você estiver alegre, que estiver de cabeça erguida, você vai olhar para o céu e vai ver as estrelas e não vai poder contar e entender o que eu tenho para você. Mas no dia que você estiver cabisbaixo, você vai ver a areia do mar e também não vai poder contar, porque é isso que eu tenho para você. Aleluia. Aleluia. Não importa o teu estado de espírito, o que eu tenho para você, você não pode contar. Queridos, essa bênção chegou para mim. Aleluia. Então isso me mostra que Deus nunca me salvou para que eu possa sobreviver tão somente. Ele me chamou para ter muito mais. E sabe, querido, eu sei e você sabe que em nós mesmos nós não temos a mínima condição de termos tudo isso. Porque tem coisas que só Ele pode fazer por nós. Mas do jeito que ele disse para Abraão, sou eu. Ele disse para você, sou eu que vai fazer isso. Aleluia. Aleluia. É Ele. É tão somente Ele. Amém? Mas, amados, as coisas não acontecem na nossa vida só porque está escrito na Bíblia. As coisas não acontecem na nossa vida só porque Deus falou. Eu vejo tantos crentes dizendo, ah, mas tem promessas da parte de Deus. Ah, mas tem promessas na palavra. Tem, e são eternas, nunca vai passar. Mas nada acontece só porque Deus falou. Tudo na Bíblia só aconteceu porque Deus falou, o homem conheceu e resolveu crer e andar naquilo. Então eu sei porque sei que essas coisas na minha vida só vai acontecer se eu crer. Aleluia. E andar de conformidade com isso que eu creio. Só assim, amados. E falar de conformidade com o que eu creio. Só assim as coisas vão acontecer. Amém. Quantos crentes, amados, nascidos de novo com aliança com Deus, já partiram para a glória, sem desfrutar de nada aqui na terra, nem tampouco de saúde. E não estava escrito. Porque não desfrutou? Aleluia. Porque não, diga comigo, não basta estar escrito. Não basta estar escrito. Amém, gente? E eu quero te dizer, amado, e todas as vezes, amados, que a gente se levantar, para quê? Em algo, não só que a Bíblia diz ao nosso respeito, mas para crer num dom, numa habilidade de Deus por nós, porque nós sabemos que de Deus vem dons e habilidades, não só espirituais, mas naturais também. A gente sabe que muita gente tem muito a fazer com habilidades naturais que Deus compartilhou. Mas todas as vezes que você quer andar nisso, o diabo levanta pessoas para te barrar. Para querer te intimidar, não é? E é interessante, isso é em todas as áreas, seja ministério, seja profissão, seja o que for que você quer alcançar na vida. Não compartilhe o que você tem no coração com qualquer um. Porque nem todo mundo vai estar disposto a crer e a concordar com você. Porque tem muitos que podem se levantar com um espírito de intimidação para querer lançar palavras malignas para te parar. Aleluia. Saiba discernir quem verdadeiramente está contigo. Aleluia. A gente deve amar todos, mas a Bíblia não pede para você se associar com todos. Amar é uma coisa e se associar é outra. Então se associe com quem crê com você. Se você detecta que alguém não está no mesmo espírito, querido, procura alguém do teu nível. Aleluia. E sabe, eu já contei aqui para vocês a história de Michael Jordan. Quando um dia ele decidiu jogar basquete, e Michael Jordan não é o jogador que é hoje, só porque as coisas caíram do céu para ele. Não, ele tem uma habilidade tão linda, não. Você sabe que um técnico uma vez olhou para ele e disse: você nunca vai ser um jogador de futebol, de basquetebol, nunca, nunca. E isso foi um espírito de intimidação que quis parar ele, mas nem por isso ele parou. Então, amados, não importa, você pode ter chamado ministerial e as pessoas olhar para você e dizer assim: você nunca vai ser nada. Deixa eu te dizer, não é homem que determina o que você vai ser. Não é homem nenhum que determina o que você vai ser. Aleluia! Amém, gente? O que tem que determinar o que eu vou ser? Hein? É o Deus que me criou, que sabe o propósito pelo qual eu estou aqui na terra. E eu vou cumprir cada um deles. Amém. E sabe, existe uma história de um homem aqui poderoso em Deus. E, queridos, fez tanto pelo Senhor. Mas um dia ele foi barrado por um espírito de intimidação. E eu quero te mostrar como é que esse espírito atua, que é para você detectar e sair daqui hoje de noite livre. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes têm medo de ministério. Sabe, porque sabe que tem um chamado. Mas só de pensar em entrar nele, já fica todo se tremendo. Eu quero te dizer, isso é um espírito. Mas o Espírito de Deus, ele vai te libertar hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Abre aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 22. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Graças a Deus! Obrigada, Pai! Diz assim: Elias estava falando, queridos, de algo que aconteceu na época dele. E ele diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Quantos? Quem era maior? Qual era a quantidade maior? Elias ou os 400 profetas de Baal? 450. E Elias disse: olha, da parte de Deus só tem eu. E tinha 450 contas. E eu quero lhe dizer, você e Deus já são maioria. Não importa quem tá contra, amado. Você e Deus são maioria. Você precisa de mais quem? Ah, meu marido não está comigo. E daí? Minha esposa não me apoia. E daí? Aleluia. Aí ele diz assim, no verso 40, sabemos de tudo, como tudo aconteceu. Elias orou, caiu fogo do céu, né? Os profetas de Baal não fizeram nada, porque só Deus faz mesmo. E aí diz no verso 40, disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Quantos? Como é que pode? Hein? Como é que pode um matar 450? Hein? Maior o que está com você. Aleluia. Mas sabe, queridos, quando chega no capítulo 19, não, deixa eu ler aqui. Diz no verso 46 desse mesmo capítulo 18, que Elias, quando ganhou aquilo ali, despediu Acabe, não é? E diz que a mão do Senhor veio sobre Elias. O que significa a mão do Senhor? Diga comigo: a unção. Diga: o Espírito. O manto. O poder. Aleluia. Tudo isso são sinônimos de unção, não é? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Deixa eu te dizer, Acabe foi de carro. Mas porque o Espírito veio sobre Elias, ele correu mais do que o carro. Porque quando o Espírito está sobre um homem, ele faz coisas que na capacidade natural dele ele não pode. Mas pelo Espírito pode. Amém. E o que aconteceu? Quando chega no capítulo 19, entra o espírito de intimidação. E sabe, amados, o espírito de intimidação, ele só não é que ele atua somente naquelas pessoas que nunca fizeram nada para o reino de Deus. Não, ele atua naqueles que são tão poderosos um dia. E no outro dia, chega aquele espírito, um mensageiro de Satanás, carregando um espírito para lhe parar e lhe intimidar. Porque sabe, amados, que se deixar solto, você vai correr e muito. Não é assim? E eu vou lhe perguntar uma coisa. Quando um time vai jogar com outro, que um técnico começa, queridos, a assistir o jogo do time adversário, e ele procura conhecer os passos do craque do time. Você entende? Para quê? Para fazer todas a marcação possível no craque. Quem não é muito bom não é marcado, não, amado. Uma pessoa que o diabo está deixando ele muito livre é porque ele não é de nada. Porque craque é marcado, é marcação cerrada. E aí, querido, você acha que o diabo ia deixar Elias muito à vontade? Choveu, passou 3 anos sem chover, choveu de novo, orou, choveu, né? Orou, parou de chover, orou de novo, choveu. E sabe, corre mais do que carro e faz, e mata 450 homens e faz tudo. E você acha que o diabo ia deixar ela à vontade, querido, para ele ir além da marca? Nunca. Deixa eu te dizer, amado, se sua vida está muito quieta, é porque você está exatamente no lugar que o diabo quer. Uma pessoa ativa para fazer algo para Deus, eu não estou falando de púlpito, aprendemos de manhã que unção não é só aqui. E se você não veio de manhã, você perdeu, porque eu saí daqui empanturrada de uma boa palavra. E eu estava aqui de manhã porque eu precisava. Aleluia. Não é? E, queridos, às vezes a pessoa fica, ah, mas o diabo. Deixa eu lhe dizer, ele só marca quem é craque. E simplesmente, queridos, se levanta a mulher de Acabe e diz assim no capítulo 19, no verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora eu não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E chega aqui um espírito de intimidação, amado, e a Bíblia diz: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. Como é que um camarada mata 400 homens e tem medo de uma mulher? Eu vou lhe dizer, amado, é porque quando ele foi enfrentar os profetas de Baal, ele estava debaixo de uma unção. Mas aqui, ele deixou que o espírito de intimidação chegasse até ele. E se você deixar e ouvir a mensagem e o mensageiro de Satanás, ele te para. Não importa o que você já fez até aqui, você pode ter ministrado de cuspir fogo. Um dia você vai levantar e o espírito de intimidação vai, sabe, amado, dizer para você: ah, mas sua mensagem não foi boa. Ah, o povo nem recebeu. Ah, o povo te critica. O povo não gosta de você. E eu aprendi a fazer uma batalha espiritual. Sabe, querido, que aqui também tem batalha espiritual. E eu faço batalhas espirituais. Ha, ha, ha. Isso é a melhor batalha espiritual que tem, querido. Aleluia. Eu batalho assim com Satanás. Nem foi bom. O povo nem gosta de você. Deus é bom. Aleluia. Porque, querido, eu sei, porque sei que existe um espírito de intimidação querendo me pegar. Você está entendendo? E às vezes eu vou te dizer, até com brincadeira: eita, é ela que vai ministrar? Eita! E às vezes, queridos, o diabo quer trazer isso para ali parar. Só que eu não fui ungida para parar. Graças a Deus que Deus não fez minha cabeça para girar num ângulo de 360 graus. É para olhar só até aqui, amado. E avançar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos fazer batalha espiritual todo dia, que é bom. Amém? E simplesmente a Bíblia diz, querido, que Elias, simplesmente, ele se levantou e para salvar a sua vida se foi. E diz, amados, que ele correu e simplesmente, amados, um dia, ele correu um dia. Só que depois que ele correu, ele pediu a morte. E ele chegou para Deus e disse, Senhor, né? Basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Eu não sou melhor do que meus pais. Agora, querido, uma pessoa debaixo do espírito de intimidação, ela é confusa demais. E vai anotando aí quando é que você está debaixo de um espírito de intimidação. Ela não sabe o que ela quer. Porque, amados, Elias correu, porque Jezabel queria matar ele. Depois que ele para, ele diz, Senhor, eu quero morrer. Se ele quisesse morrer, ele não corria de quem queria matar. Então, quem está debaixo de um espírito de intimidação, ele tem aquele espírito de autocomiseração. Você entende? Ah, quem sou eu, né? Nada dá certo para mim. Era antes, é melhor ir para a glória, para ver o que o povo vai dizer. Mas quer morrer coisa nenhuma. Mas não quer mesmo. Porque quem está debaixo do espírito de intimidação tem essas oscilações. Um dia está bem demais, outro dia eu quero morrer. E quem quer morrer, não foge de quem quer matar. Aleluia. Não é verdade? Agora, queridos, sabe o que eu vejo aqui? Elias correu no Espírito. E quando ele correu no Espírito, ele foi ágil demais. Mas ele correu na carne. Quando ele corre com medo, ele corre na carne. Quando você está fugindo do seu chamado, você está correndo na carne. E quando se corre na carne, a vontade que tem é de morrer mesmo. Porque a gente só tem vontade de viver quando a gente está correndo a nossa carreira pelo Espírito. Debaixo da influência do Espírito Santo. Aí você quer viver bem muito para esperar a vinda de Jesus. E fazer o que Ele te chamou para fazer até lá. Aleluia. Mas uma pessoa que vive na carne... é desanimador uma vida na carne. É desanimador. Não é? Eu quero morrer. Quer nada. Quer coisa nenhuma. E sabe, amados, engraçado que Deus não chega para Elias, lá naquela caverna, e diz, Elias, meu brother, o que tu estás fazendo aí, cara? Não, queridos, Elias não precisava desse tipo de palavra. Deus chegou para ele e disse, rapaz, levanta daí. E eu estou aqui para fazer isso com você. Ei, levanta daí. Para de ser frouxo. Aleluia. Para de não saber o que quer da vida. Se quer casar ou se quer comprar uma bicicleta. Eu não sei se eu faço um concurso, se faço vestibular, eu não sei o que é que eu quero comer, eu não sei o que é que eu quero, não sabe? Não, devia saber. Porque só quem tem foco é quem corre no Espírito. Aleluia. Aleluia. Não sei se eu congregue, se eu fico em casa, não é? E querida, eu vou te dizer, esse espírito de intimidação, ele coloca uma âncora na sua alma para te afundar. Mas eu vou lhe dizer, amados, só se você quiser. É só se você quiser. É só se você quiser. Sabe quem é que vai te parar? Você mesmo, se quiser. Amém? E aí é isso que eu quero dizer para você. Não fique nessas oscilações. De um dia está bem demais, outro dia está triste demais, não sabe o que quer, vive numa gangorra, numa instabilidade. Não se deixe ser influenciado por espíritos. Seja influenciado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, querido, ele verdadeiramente tem uma unção nova para você. E a composição do óleo da unção, a Bíblia diz que ao invés de espírito angustiado, ele vai te dar vestes de alegria, espírito, óleo de alegria. Então, o óleo da unção, da nova unção, é óleo de alegria e não de tristeza. Quando você está triste, você está debaixo do espírito de intimidação. Mas se você quer receber uma nova unção para correr, é óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Em vez de espírito angustiado, amém? Certa vez, amado, Josafá estava fazendo uma coisa muito boa. Mas o espírito de intimidação veio sobre ele. E ele simplesmente teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E não sabia o que fazer. Mas tem uma coisa que ele disse assim: Senhor, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos permanecerão postos em ti. Amados, isso é uma boa coisa a se fazer quando não sabe o que se fazer. Permanecer os olhos postos na palavra. Isso é poderoso, amém? Isso é poderoso. Porque aí quando você está com os olhos fitos na palavra, as coisas vão acontecer, amado. E eu vou lhe dizer uma coisa: você sabe que Deus não tem obrigação de te fazer alegre? Deus não tem essa obrigação. A obrigação que ele tinha era de te dar todas as ferramentas para você estar se sentindo alegre. Isso ele já fez. Mas abrir seus lábios, ele não vai. É você que decide. Amém? E aí a gente tem que entender, eu preciso andar nisso. E eu vou lhe dizer, amado, tenha alegria como um assunto muito sério. Diga comigo, alegria é assunto sério? Alegria é um assunto sério. Alegria é um assunto sério. Alegria é um assunto sério. Aleluia. Amém? E eu vou te mostrar também outro homem poderoso. Que se a gente não tiver cuidado, mas eu estou vendo aqui os poderosos para você ver. Que se eles foram atacados por um espírito de intimidação, você pode ser. Você também pode ser. Isso não quer dizer que você tenha que ficar lá. Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel, por favor. Aleluia. No verso 17. No capítulo 17, aliás. O verso 33. Aleluia. Você sabe, amados, que é interessante que a gente sempre vê a história de Davi e o gigante. O gigante. Eu estava lendo essa passagem e em momento algum Davi chama Golias de gigante. O povo era que chamava. Ele nunca nem olhou para Golias como um gigante. Você está entendendo? Amém. Davi e o gigante. Davi enfrentou o gigante. Davi venceu. Até parece que Davi tinha olhado para Golias e tinha visto ele como um gigante. Mas sabe o que a gente vê Davi dizendo? Isso é um incircunciso filisteu. Em outras palavras, ele pode ser grande do jeito que ele foi. Ele não tem aliança com Deus. Não importa, mas pode ter 2 metros de altura. Não tem aliança com Deus, não. Não é nada. Incircunciso quer dizer isso. Não tem aliança. Aleluia. Amém, gente? E aí, Saul disse a Davi, no verso 33, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele é guerreiro desde a sua mocidade, não importa também a experiência que ele tenha. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. caba macho. O teu servo matou tanto leão como urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Querido, quando algo se levantar para você, ele quer lhe afrontar. E você faz parte do exército do Deus vivo. E Davi disse: rapaz, eu matei um leão, matei um urso. Oxe, vai ser do mesmo jeito com esse camarada aí. Que ele nunca chamou de gigante. Amém? E aí, simplesmente, queridos, ele diz no verso 37: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Mas sabe, amado, esse homem poderoso, deixa eu te dizer com que foi que ele se engasgou. Sabe, amado, traçou um leão, um urso, um gigante daquele, se engasgou com Bate-seba. Hein? Uma mulherzinha sensual. Rosana, se Deus livrou ele, como ele mesmo disse, do leão, por que que Deus não livrou da sensualidade? Porque sensualidade é obra da carne, e com a carne lida você. Tudo que você quiser fazer debaixo do Espírito Santo para honrar a Deus, ele vem sobre você e faz mesmo. Mas aquilo que você tem que dominar na carne, você domina. E quase morre, porque engoliu um leão, um urso, um gigante, se engasgou com Bate-seba. E quase vinha um espírito de intimidação sobre ele, que foi para se arrepender, para ter de novo o perdão de Deus. Você está entendendo, queridos? Não importa quão poderoso você já foi até aqui. Importa que tem uma carreira a ser cumprida no Espírito e não na carne. Porque na carne o espírito de intimidação chega e uma coisa pequena te barra e te para. Aprenda a detectar os espíritos de intimidação. Relacionamento com sexo oposto é coisa séria. E querido, homem e mulher, macho e fêmea, nem elefante e formiga. Aleluia. É, mas eu sou tão espiritual. Vá na onda. Davi era ungido como rei, sacerdote e profeta. Você tem as três unções sobre você? Então não confie. Aleluia. 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 Como é que a secretária está trabalhando na tua casa com um shortinho? Passando pano? Mas meu marido só tem olhos para mim. Te ilude, colega. Aleluia! Dá asas ao espírito de intimidação, que ele te mata e te paralisa e coloca uma âncora na tua alma. Aleluia! E sabe que tem hora que a gente está assim. Eu estava lendo isso hoje de tarde, Deus falando. A minha igreja, às vezes, está exatamente assim. Enfrentando coisas e se engasgando com pouca coisa. Sabe? Porque a minha igreja já é salva, a minha igreja já é curada, a igreja é ungida, a igreja é protegida, a igreja é... tudo que eu já providenciei para elas. E tem muitos que estão se entristecendo por uma conta que tem para pagar. Estão igualzinho a Davi, engolindo leão, urso e se engasgando com Bate-seba. E contas têm intimidado um monte de crente. E o espírito de Mamon, esse é o papel dele mesmo, intimidar. E eu não sei como é que uma pessoa que já é livre do inferno, que tem vida eterna com Cristo, que se Jesus voltar hoje de noite, ele vai embora e nem paga a conta amanhã, está preocupado com a conta de amanhã, amado, e se Jesus voltar hoje de noite? Hein? Você entende por que é que Jesus disse: basta cada dia o seu mal? Como é que vai ser amanhã? Eu não quero nem saber, não sei nem se vai ter amanhã. Quem aqui tem certeza que tem amanhã? Ei! Jesus está bem aí na esquina, minha gente. Aí tem um monte de gente se intimidando. Estou tão triste por causa disso, por causa disso. Batalha espiritual na tristeza, amado. Ha, ha, ha. Aleluia. Sabe, Deus falou tão sério comigo um dia desse. Nem disse a Judivan. Vou dizer agora. Sabe o que é que Deus disse a mim? Pare de me mostrar as suas contas. Eu não quero nem ver. Porque às vezes a gente não senta numa cadeira, né? Aí pega de uma por uma e faz: Senhor, alô, Senhor. Pai, a água. Pai, a luz. Senhor. E o meu Deus, e Deus disse, pare de me mostrar as suas contas. Não sou eu que preciso ver as suas contas. Sente na cadeira, pegue cada uma delas e comece a mostrar elas a mim. Não mostre a mim as suas contas, mostre para as suas contas quem sou eu. Não muda? Uma coisa é você ter uma conta na mão e dizer, Senhor! Outra coisa é você olhar para a conta e dizer assim, eu tenho um pai que é responsável por mim, você está paga. Você está paga, querida. Você só não sabe ainda. Eu não fui chamada para sobreviver. Eu fui chamada para viver em abundância. Aleluia. Aleluia. Aí os que pregam contra a prosperidade dizem, mas minha irmã, o que importa é saúde. Vá lá no banco, leva as contas. Chegue para o caixa e diga, quita aí que eu sou saudável. Vai quitando aí que eu tenho saúde de ferro. Aleluia. 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 Isso nos mostra, amado, que o que a gente tem para fazer para Deus, a saúde só não dá. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Então, como não entrar na onda desse espírito de intimidação? Vou lhe mostrar agora. Abra sua Bíblia em Neemias. Cadê Carlos André e Moisés? Escuta essa palavra aí. Neemias. Cadê Gisele? É para você também. Especificamente. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Vou esperar. Não é um livro que a gente costuma ler, né? Às vezes as páginazinhas da Bíblia estão até coladas ainda. Aquelas que tem um brilhozinho na parte de lá, ainda está o brilhozinho, não está? Neemias 2. E aí, sabe, queridos, Neemias, ele se levantou para fazer algo para o Senhor. Diga comigo, para o Senhor. Para o Senhor. E sabe que toda vez que você se levanta para fazer algo para o Senhor, existem pessoas que se levantam para te barrar e te intimidar. E você tem que ser muito macho para prosseguir. Amém? Aleluia. E a reconstrução dos muros de Jerusalém, queridos, era, Neemias se levantou para fazer como uma proteção dos inimigos, para que a tribo de Judá e de Benjamim pudesse prevalecer. Judá foi o primeiro, Benjamim foi o último dos filhos de Israel. E a gente sabe que ali estavam as tribos, e Neemias se levantou para fazer aquele muro para proteger dos inimigos. Mas sabe, amados, quando chega no capítulo 2, no verso 18, Neemias estava dizendo assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, olha aqui, o espírito de intimidação. Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? E aí, queridos, sabe, pessoas se levantam para zombar de você e dizem assim: tá doida? Você vai fazer isso? Você tá maluco? E tem gente que zomba da tua cara, madinda, ri. Pode, às vezes não pode rir na tua frente, mas ri por trás. Quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, para levantar algo, para proteger a obra. Você está entendendo? Mas Neemias trouxe uma resposta. E aí Neemias disse assim: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Aleluia. Deixa eu te dizer, amados, essa é a resposta. Se você deixar o espírito de intimidação te pegar, ele te pega. Se Elias tivesse respondido isso na hora que chegou aquele relatório maligno de Jezabel: eu vou te matar, e ele tivesse dito: Deus do céu, do jeito que me deu bom êxito lá com os profetas de Baal, vai me dar agora. Ele não tinha corrido na carne, mas simplesmente ele disse: o Deus dos céus é que me dará bom êxito. Sabe, amados, aqui tinha chegado para esses infelizes só a notícia de que eles iam começar a fazer algo. Então deixa eu te dizer, não espere que todo mundo concorde com vocês. Sempre vai se levantar uns que não vai concordar. E ainda vai dizer que você está maluco. Entende? E quer zombar de você. No dia que não der certo do jeito que dá, ele pode dizer: olha, rapaz, está vendo? Nem foi assim como você esperava. E você vai dizer: o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Porque, amado, se você desanimar, o espírito de intimidação te pega e bota para rachar em cima de você. Só que quando chega no capítulo 4, Neemias começa a obra. Mas sabe, queridos, diz assim, olha aqui, capítulo 4, verso 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Diga comigo: a metade. E ele diz assim: porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eles já tinham feito a metade. Naquela hora que Sambalate se levantou, eles não tinham nem começado. Aqui eles já tinham feito a metade. E no verso 7 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremaneira irados. Amado, tem gente que não gosta de ver ninguém avançando, não. As pessoas se levantam para fazer uma coisa, quando a pessoa vê que é um sucesso, se levanta um espírito do inferno para olhar para você e não gostar do teu progresso, não. Nunca te iluda. Aí diz assim: e ajuntaram-se de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, o espírito de intimidação, ele também se levanta com confusão. Quando o negócio já começou, aí levanta alguém para armar uma confusão bem no meio, para te tirar do foco. Mas foque cada vez mais. Amém? E aí, quando chega no verso 6, no capítulo 6, acontece algo mais sério. Ei, você está pensando que o diabo desiste? Deixa eu te dizer, se os crentes tivessem a perseverança que o diabo tem, a coisa era outra. O problema é que o diabo nunca desiste, e os crentes estão desistindo por qualquer coisa. Aleluia. Quando chega, amados, no capítulo 6, no verso 1, esse espírito maligno de intimidação diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, os mesmos, as mesmas coisas lindas, né? Aqueles mesmos que você já detecta de longe. O Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, já tinha edificado, diga comigo, já tinha edificado. E que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas e os portais. Diga comigo, faltava pouco. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, mas Neemias detectou. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Presta atenção, amado. Quando o diabo mandar uma mensagem para você, através de pessoas, sabe, manda essa mensagem para ele, diga: Satanás, eu estou fazendo uma grande obra, não vou descer ao teu nível. Por que que eu vou parar a obra que eu tenho para fazer? Eu sinto muito. A obra que eu estou fazendo é muito grande. Eu não vou descer ao seu chamado, às suas sugestões, ao seu nível, nem ao seu relatório. E toda vez que ele mandar dizer: não vai dar certo, diga: Satanás, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Para eu lhe ouvir, eu preciso descer. Você não está no meu nível. Aleluia. Digo, o diabo não está no meu nível. Querido, para você ouvir ele muito bem, você tem que descer para o nível dele. E você, dá para você entender que você está fazendo uma grande obra e não pode descer ao nível de Satanás. Aleluia. Então, deixa eu lhe dizer, Moisés e Carlos André. Duas coisas precisam estar na boca de vocês. O Deus dos céus é que me dará bom êxito. E quando a resposta não for como vocês esperavam, diga: Satanás, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Amém. E diga para ele: por que eu cessaria de fazer essa obra? Diga, por que eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Sabe, amado, para você ir ter com o que o diabo está dizendo, você tem que cessar o que você está fazendo. E para você cessar o que você está fazendo, você sai do sobrenatural e vai para o natural. E eu vou te dizer, por mais que o natural possa te mostrar um conforto, nunca vai ser confortável como fazer o que Deus te chamou para fazer. Porque no natural, amado, você pode não estar preocupado com ninguém, de estar avisando a ninguém, de estar chamando ninguém. Isso você pode ter sua vida naturalmente. E pode ser muito confortável. Mas esse conforto não há de se comparar com o que Deus tem para você. Aleluia. 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 Estou fazendo uma grande obra. Diga, eu estou fazendo uma grande obra. Não vou descer. E no capítulo... no verso 15 e 16, diz: acabou-se, pois, o muro. Amados, quem não dá ouvido a esse espírito de intimidação, acaba o que começou. Tem muita gente parando no meio do caminho. Tudo nunca termina o que começa. Porque dá ouvido a espírito maligno. Começa um rema, não termina. Começa um curso na faculdade, não termina. Começa um serviço, não termina. Deus não lhe chamou para ficar na metade. Amém? Deus te chamou para concluir. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias. Né? E aí ele começa a falar aqui. E diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amados, aqueles que estão contra você, um dia vão olhar, vão decair o semblante e dizer assim: quando Deus está no negócio, não tem como não dar certo. Quando Deus está no negócio, não tem quem não queira. Aleluia. Amém? E Neemias, no capítulo 8, no verso 10 e 11, ele diz algo maravilhoso. Neemias 8. Aleluia. O Senhor é bom. Verso 10 e 11 diz assim: disse-lhe mais, aí agora é a hora da festa. Diga, quando se conclui, tem festa. Aí Neemias juntou tudinho e disse: vamos comer carne gorda, beber bebida doce, enviar a porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Vale a pena enfrentar todas as oposições. O dia da festa chega. Vamos comer, se regalar, beber à vontade. Manda também para quem não tem. Sobrará. Aleluia. Sobrará a alegria do Senhor. Amado, o espírito de intimidação trabalha com tristeza. Mas aqui ele mostra onde é que está a força. A alegria do Senhor. Então deixa eu dizer para vocês: pode acontecer de vocês fazerem alguma coisa aqui, só está eu e Judivan, e nós vamos rir, e vai ser bom demais, porque nenhum espírito vai nos parar. Amém, amém. Amado, nós já estamos com a casca grossa. Eu tenho as costas largas. Aleluia. Satanás pode vir quente, que eu estou fervendo, amado. Aleluia. Aleluia. Espírito de intimidação já veio muito para a gente parar. Mas quem determina a nossa agenda em Teresina não é o diabo, é Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, estamos ocupados demais. Aleluia. Glória a Deus. Ah, estamos ocupados demais. E no verso 11, Moisés diz: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse é dia santo. E não estejais contristados. Querido, todo dia é dia santo. E dia santo não se fica triste. Aleluia. Todo dia, diga: hoje é dia santo. Eu não posso ficar triste. Amém. Aleluia. E amados, deixa eu te dizer: o diabo tem uma voz. E a voz do diabo é tristeza. Aleluia. E chega uma situação, queridos, que Deus fica olhando e dizendo: ou você confia em mim, ou você morre. E agora? Ou você confia em mim, ou você morre. Ou você confia no Espírito Santo e na unção, ou confia no espírito de intimidação. E se você confiar no espírito de intimidação, você morre. Vale a pena confiar em Deus. Amém? Deus já tem nos dado prova suficiente, amado, que Ele é bom. Amém? Pastor Bud faleceu a semana passada, e a gente ouvindo aqueles testemunhos. E amado, quantas coisas se levantou para parar esse homem? Deixa eu te dizer, a vida de Pastor Bud influenciou o Brasil. E do Brasil já influenciou a Angola. Está influenciando Portugal, o Japão, Londres, Argentina, Chile, Bolívia. Pessoas que saíram de debaixo do ministério dele. Um homem. Mas sabe, apareceu um ministro famoso quando eu morava em Campina Grande. dizendo em cadeia nacional: o verbo da vida é anátema, que quer dizer maldita ou maldito. E nenhum momento esse homem se intimidou. É por isso que nós estamos aqui hoje. E sabe, queridos, todos os testemunhos, a gente viu lá em toda Campina Grande, queridos, pessoas podiam não concordar exatamente com a doutrina, com alguns pontos da igreja, mas ninguém podia discordar do caráter de integridade que ele tinha. Porque tinha um caráter firme e nunca deixou se intimidar por ninguém. Por ninguém. Por ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele estava muito firme no que Deus, convicto no que Deus chamou para fazer. Amém? E, queridos, resistência sempre vai haver. De todos os lados. Desconfie. Quando o diabo estiver quieto demais na sua vida, desconfie. Desconfie. Ah, eu estou numa vida tão confortável, não é? Ah, não tem nenhum ataque, nada está acontecendo para me chamar a atenção. Desconfie. Desconfie. Aleluia. Quando você estiver assim, entenda, eu preciso fazer algo para Deus. Porque se você não está fazendo nada para Deus, o diabo não vai te marcar. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você não chamou para ser um, Deus não te chamou para ser uma estrela cadente, não, querido. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Não é para brilhar e cair. Como Elias, um dia bem, outro dia mal, um dia bem, outro dia mal. Saia da gangorra dos sentimentos. Saia dessa gangorra do diabo. Um dia eu estou aqui, um dia eu estou no verbo da vida, outro dia eu vou para outro canto, outro dia eu vou para outro canto, outro dia eu estou decidindo quem eu quero ser. Amado, seja rápido. Vai que Jesus volta e encontra você em cima do muro. Aleluia. Amém. E uma coisa, amados, que Paulo falou, ele disse algo assim a Timóteo: meu filho Timóteo. Você sabe o que quer dizer isso? Paulo nunca, Timóteo nunca foi filho de Paulo, mas espiritualmente ele era. Eu sei que tem gente aí pregando contra a paternidade espiritual, mas eu vou lhe dizer que paternidade espiritual é bíblico. Ter um pai espiritual é bíblico. E aí Timóteo estava lá na qualidade de filho de Paulo, e Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que o teu progresso seja notório de todos. A luz da aurora do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando. Deixa que o teu progresso seja notório de todos. Amém? Entenda que existe pais espirituais para te trazer direção, amado. Isso é proteção para você, amém? E uma coisa que você tem que aprender a fazer: aprenda a lidar com você mesmo. Quando você aprender a lidar com você mesmo, com suas emoções, o diabo não vai conseguir te intimidar ao ponto de você parar. Aleluia. Amém. Amém mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 E sabe, Gisele, às vezes o espírito de intimidação pode não vir por intermédio de pessoas, mas vem por intermédio de sugestões. Coloca um filtro nos seus ouvidos, um filtro espiritual, e só escuta o que Deus tem para você. Não deixe nenhuma informação lhe intimidar. Corra no Espírito. Porque correr no Espírito, você corre alegre e não cansa. Aleluia. 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 Coisa boa é correr no Espírito. debaixo da influência do Espírito, amém? Eu não estou falando em cansaço físico, querido, porque o nosso corpo cansa mesmo, sabe? Eu estou falando de você correr e fazer aquilo que Deus tem para você fazer, sem esmorecer, debaixo da graça, amém? E não está querendo, de uma hora para outra, olhar para um canto e para o outro e dizer, eu quero morrer. Quer não, não quer não, você quer viver. Amém? Amém mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Era isso, era só isso. Amém. Aleluia. Nós vamos ouvir algo a respeito de um homem que não se intimidou.